Entrevistas. A partir desta quarta-feira, a Justiça Estadual retomará alguns atendimentos presenciais. Para esclarecer as principais dúvidas sobre esse processo de retorno, iremos conversar com o assessor especial de projetos da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Noeval de Quadros. Obrigada, desembargador, pela participação aqui com a gente no podcast do Tribunal de Justiça.
Eu que agradeço aí a oportunidade.
Desembargador, como será a retomada? Nós sabemos que será realizada de forma gradativa, mas como o tribunal se preparou para essa primeira fase?
O presidente do tribunal, o desembargador Xisto, ele formou uma comissão há alguns meses, chamada Comissão de Assuntos Operacionais da Covid, que nós mais comumente chamamos de Comissão da Retomada. Ela é composta por magistrados, servidores, membros do Sindijus, da Amapar, do Departamento Médico do Tribunal, OAB, Procuradoria, Defensoria, Ministério Público, enfim, uma série de atores para avaliar a situação, acompanhando a epidemia e preparar o retorno às atividades presenciais, que já estão autorizadas pelo CNJ desde o dia 15 de junho. O tribunal foi analisando, nós estamos trabalhando há vários meses e já estamos providenciando também, junto aqui com os diretores do departamento e com a secretaria do tribunal, a aquisição de equipamentos de segurança, preparando os prédios dos fóruns, demais prédios do tribunal, para que haja um retorno seguro de todos ao ambiente de trabalho. E o presidente Xisto, então, ele assinou alguns atos normativos, delimitando, então, quais os atos que serão praticados agora, nesta chamada primeira fase do retorno presencial. Então, ele delimitou ali que só serão casos urgentes, desde que não sejam possível fazê-los de forma virtual, que adentrarão aos prédios do fórum apenas 25% do contingente de servidores de cada setor, no máximo, e que as pessoas que integram um grupo de risco, por terem mais de 60 anos de idade ou algum tipo de doença, ficarão obrigatoriamente em teletrabalho, né? E que também dos usuários só adentrarão aos prédios aqueles que tiverem feito agendamento. E exatamente para esses atos, só que não possam ser feitos de forma virtual. Então, em síntese, é mais ou menos isso que se espera agora nesta primeira fase de retorno gradual, lento, para que se faça atendimento àqueles casos que eventualmente não foi possível fazer de forma virtual durante esses 6 meses iniciais da pandemia.
Desembargador, e quais os serviços são considerados essenciais e que deverão ser retomados?
Em síntese, são os processos de réus presos, de adolescentes internados, né, por ato infracional, de perícias e avaliações consideradas urgentes e de medidas criminais ou não, que sejam para evitar perecimento de direito, para assegurar tutelas de urgência, mais ou menos desse gênero. É um rol assim, exemplificativo, mas que está previsto também numa resolução do CNJ. Então, o juiz vai analisar a urgência de cada caso, vai ver se pode ou não ser feito por meio virtual, e se não houver possibilidade de ser feito por meio virtual, então será agendado o atendimento presencial.
Como será esse atendimento presencial nos fóruns e nos demais edifícios da Justiça Estadual, desembargador?
Em síntese, na entrada do prédio, a pessoa verá se o seu nome está ali na lista das pessoas que estão autorizadas a entrar, por isso que ele precisará agendar previamente, terá ali medida a sua temperatura, ele precisará estar de máscara, e dentro do prédio obedecer todos os protocolos sanitários, como o distanciamento, né, de no mínimo 2 metros de outras pessoas, um número máximo de pessoas por prédio, para fazer uso do álcool gel, evitar aglomerações. Em todos os espaços onde estiver pessoas, as janelas deverão estar abertas. Então, uma série de requisitos que estão estabelecidos e também o juiz, o gestor da unidade, ele poderá estabelecer até horários diferentes do nosso horário tradicional, que é das 12 às 19, das 12 às 18 para atendimento ao público. Então, ele pode estabelecer horário diferente e exatamente para evitar, então, aglomeração em determinados horários no prédio, né?
Todas as unidades terão um servidor disponível para atendimento presencial ou ele deve ser previamente agendado, como o senhor até já mencionou, desembargador?
Pois é, não haverá assim, um servidor disponível ali esperando para atender as pessoas, como comumente se fazia. Não, só quando houver necessidade de algum serviço que precisa ser realizado presencialmente. E, então o presidente já delimitou isso até pelos ofícios circulares 38 e 39 de 2020. Assim, se não tiver nada agendado, o servidor não precisará comparecer pessoalmente à unidade. Ele continuará trabalhando por home office, né? Como tem sido feito até agora.
Quais serão os critérios adotados pelo tribunal para evitar a disseminação do novo coronavírus? O senhor até citou alguns. A gente está falando da primeira fase, mas assim, a gente sabe que todos os cuidados a gente deve sempre relembrar as pessoas, né? Para que tenham responsabilidade, não é mesmo?
O tribunal está cuidando para que nenhum magistrado ou servidor desse chamado grupo de risco, que elenca ali nesse ato normativo, entendo que nenhum deles deverá voltar ao trabalho presencial. Então, essas pessoas que têm mais de 60 anos, que têm hipertensão, diabetes, uma série de outras doenças pré-existentes, não deverão retornar a esse atendimento presencial. Também será facultado aqueles que têm filhos em idade escolar, que estão sem aulas, né, ou que coabitam com pessoas de grupo de risco, que também facultativamente permaneçam em home office e não retornem ao trabalho presencial. Em cada comarca, está previsto que haverá um fiscal de protocolo sanitário para averiguar se estão sendo tomadas todas as medidas adequadas para prevenir o contágio, né. Haverá um serviço eficiente de sanitização do ambiente para fazer limpeza prévia de todos os locais por onde haja trânsito de pessoas e também durante o dia, né? Como por exemplo na sala de audiência, mediando um intervalo de pelo menos meia hora entre uma audiência e outra, sempre cuidando para que as janelas estejam abertas, haja ventilação natural e tudo isso. Então, o que o tribunal está fazendo é tomando esses cuidados, evitando que haja um número muito grande de pessoas em cada fórum, em cada ambiente, e fornecendo equipamentos de segurança para juízes, servidores, estagiários que precisem retornar ao trabalho presencial. Então, como máscara, álcool gel, face shields, nos casos daqueles que estão fazendo atividades mais próximas das pessoas, separador acrílico e outros, né? Então, todos esses protocolos sanitários precisarão ser observados para que haja um retorno seguro, haja, então, se cuide mesmo da segurança de todos os que trabalham no judiciário e todos os usuários que estarão, então, precisando ir até os prédios do fórum.
Como será feito esse controle de pessoas nas unidades judiciárias?
Cada unidade judicial já sabe qual será o número máximo de pessoas que podem adentrar ali, de acordo com a área de cada unidade, né? A engenharia já verificou isso, como de regra, anda no máximo uma pessoa a cada 9 metros quadrados, a gente sabe qual é o limite de pessoas que podem entrar nos prédios. Então, o gestor é que cuidará de verificar que não exceda esse número, que, aliás, já será avaliado até pelos próprios seguranças, desde o momento de ingresso no prédio. Então, eles vão cuidar, e nessa primeira fase, como é mínimo mesmo o número de pessoas que poderá adentrar, então nós acreditamos que esse controle é bem fácil até de se fazer, né? Para que não haja nenhum tipo de aglomeração.
Em relação às audiências, muitas delas continuarão ocorrendo por videoconferência, que já vem acontecendo aqui em todo o estado do Paraná. Mas em quais situações elas poderão acontecer de forma presencial?
Pois é, como você disse, já vem acontecendo muito bem. As pessoas tiveram um pouco de dificuldade no início, mas depois se habituaram. E de forma virtual tem acontecido todas as audiências, todas as sessões, os julgamentos, tanto em primeiro quanto em segundo grau. Então vai continuar acontecendo assim, pelos atos normativos, tudo que for possível permanecer de forma virtual, ou será. Então, o atendimento presencial, as audiências presenciais, agora elas serão uma exceção à regra, né? Isso acontece no caso de uma parte ou de uma testemunha que não tenha acesso a esses meios, né? Seja lá por dificuldade de internet, dificuldade de meios, não conseguiu participar de um audiência, não entende como é que funcionam as plataformas, né? Ou no caso de um advogado, por exemplo, não querer que se quebre a incomunicabilidade entre as testemunhas, que também é um... Então, nesses casos todos, o gestor vai avaliar e vai verificar se é realmente necessário que seja presencial, se é alguma coisa urgente que precisa ser feito agora, nessa primeira fase. E aí vai autorizar o ingresso no fórum.
Em relação aos atos processuais que estiveram suspensos por conta da pandemia, como esse trabalho será gerenciado?
Pois é, nós no Paraná nós temos uma facilidade que nem todos os estados da federação têm, porque o judiciário estadual aqui ele tem todos os processos tramitando em meio eletrônico. Então, não temos mais processo de papel. Então, tudo poderia continuar funcionando virtualmente, não fosse essa necessidade de comparecimento pessoal de algumas partes. Mas nós estamos com uma produtividade muito grande, acima da média, e paralisadas apenas aquelas audiências que, porventura, não possam ser realizadas por videoconferência, né? E que não sejam urgentes. Então, alguns casos de réus soltos, quando não se pode encontrar testemunha para fazer por meio virtual. E temos também alguns mandados, né, que os mandados de citação, intimação, eles continuam sendo feitos por meio virtual ou por correspondência, né, pelos correios. Eles são adiados apenas quando não podem ser cumpridos por essa forma ou haja risco, então, de causar também alguma aglomeração. O mesmo vale para perícias, outros trabalhos de inspeção ou visita domiciliar, etc. Então, para esses atos que estão eventualmente sobrestados, por não se fazerem, vamos dizer assim, necessários neste momento, por não serem tão urgentes, né, porque os oficiais de justiça estão cumprindo preferencialmente os mandatos mais urgentes. E ainda há autorização para que os próprios servidores da secretaria cumpram esses atos que antes eram praticados só por oficiais de justiça. Então, por enquanto, estão ficando realmente alguns mandados, algumas coisas, para uma segunda fase, que nós não sabemos ainda como começará, mas já tem até um ato normativo, uma instrução normativa da corregedoria, dizendo daí como será o cumprimento para que se possa, em breve tempo, mais para frente, atualizar todos esses mandados, né? Todos esses mandados aí serão cumpridos, mas ainda não temos data certa. Então, o tribunal vai avaliar quando que vai acontecer este retorno presencial, né? essa primeira fase agora, para depois avançar para uma segunda fase, para o cumprimento dessas medidas que eventualmente estão sobrestadas, ou retroceder, tudo de acordo com as condições epidemiológicas do Estado, né, Dani? Então, o objetivo do tribunal é exatamente esse, é compatibilizar a necessidade de prestar os serviços da justiça à população, serviços que são essenciais, né, aqueles que efetivamente são mais urgentes, mas sempre com a máxima segurança e o mínimo de risco para a saúde de todos. Mas eu acredito que o nosso tribunal ele se adaptou muito bem a essa necessidade, porque nós estávamos já com o teletrabalho perfeitamente concluído, solidificado no nosso tribunal, normatizado, E curiosamente, nós estamos assim com uma produtividade até acima da média. Nesses 6 meses aí, os juízes já praticaram mais de 4 milhões de atos processuais, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que, curiosamente, houve até uma economia para os cofres públicos, uma economia de material de expediente, gastos com papel, água, luz, e um ganho de tempo para todo mundo. Então, é uma experiência que, ao meu ver, ela vai, sem dúvida, alargar, ampliar de futuro a possibilidade de coisas que podem ser realizadas pelo teletrabalho, de modo que isso vai passar a ser ainda mais comum num judiciário futuro, eu acredito. Nosso tribunal tem enfrentado esses tempos aí com bastante cautela. O presidente Xisto e os demais membros da cúpula são extremamente criteriosos, têm ouvido as autoridades médicas, sanitárias, têm ouvido os servidores, os magistrados, e estão sempre decidindo de acordo com aquilo que tem sido, enfim, nas diversas reuniões, pautado como sendo o melhor, não só para a população que precisa da prestação jurisdicional, mas como para todos aqueles que atuam no Poder Judiciário.
Desembargador, quero agradecer a participação do senhor aqui com a gente no podcast do Tribunal de Justiça.
Quero só agradecer, então, a oportunidade de prestar esses esclarecimentos, dizer que nós estamos sempre à disposição e que qualquer dúvida ainda pode ser encaminhada para o endereço centralderetomada@tjpr.jus.br, que nós temos uma equipe bastante qualificada que tem respondido todas as questões. E, aliás, na página do tribunal já tem um FAQ com a resposta às perguntas mais frequentes, às dúvidas mais frequentes sobre toda esta retomada, que será bem gradual e, a partir de amanhã, esperamos, com todos os cuidados.
Nesta edição, nós conversamos com o desembargador Noevaldo Quadros, assessor especial de projetos da Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Para acompanhar os nossos podcasts, acesse o nosso site no www.tjpr.jus.br. Rádio TJPR.